Segunda proposta, ajudar aqueles que têm dificuldade em suportar os custos da habitação através da isenção do imposto de valores destinados especificamente a esse fim, isenção do imposto desses rendimentos. E, finalmente, acabar com a discriminação injusta daquela franja de trabalhadores independentes com profissões liberais, tão maltratados no que toca às taxas de retenção, ao desconto para a Segurança Social e à aplicação do regime simplificado. Se calhar a aprovação destas medidas não lhe daria grande satisfação, mas aos portugueses a quem eles dirijam, certamente dariam motivos para estarem satisfeitos. Sr. Primeiro-Ministro, essas são as minhas questões. Peço-lhe que, com a elegância que conseguir, responda a estas questões, sem mostrar capas de jornais que não lê, sem falar de outros partidos nesta Assembleia, nem contribuir mais uma vez para aquilo a que chama lamaçal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo. Como se viu, quando quer competir com o Dr. André Ventura, fica aquém. Não consegue. Não consegue. O que, aliás, não é um defeito. Devo dizer, do meu ponto de vista, é mesmo uma qualidade. E, portanto, acho bem, e acho que compreendo bem, que entenda que deve dar a vez ao outro que se possa assemelhar mais ao deputado André Ventura. Senhor deputado, eu não estou satisfeito. Se estivesse satisfeito, ia-me embora. Mas não vou embora, porque não estou satisfeito. Porque nós temos um compromisso com os portugueses e vamos prosseguir esse compromisso com os portugueses. E esse compromisso com os portugueses assenta naquilo que tem provado bem ao longo destes anos. O senhor deputado diz o seguinte, que com as políticas que temos tido, temos resultados maus. O que eu constato é que entre 2000 e 2016, Portugal cresceu sempre abaixo da média europeia, ou pior, afastou-se para baixo na média europeia. Desde 2016 para cá, Portugal sempre, com exceção do ano 2020, cresceu acima da média da União Europeia. E crescer acima da média significa aproximar-nos daqueles que são os mais desenvolvidos, os que estão acima da média da União Europeia. O pensamento económico liberal ficou, aliás, bem demonstrado muito recentemente, com a aplicação prática dessa receita mágica do choque fiscal. Eu bem sei que o senhor deputado já provou que resiste mais tempo que a sua parceira Liz Truss resistiu como primeiro-ministro do Reino Unido. Mas, efetivamente, só resistiu mais porque não teve oportunidade de pôr em prática o seu programa. Porque se tivesse a oportunidade de pôr em prática o seu programa, o seu resultado era exatamente o mesmo do que aquele que teve o Reino Unido. Ó senhor deputado, Sr. Deputado, é que a realidade é esta, é que com a aplicação do programa liberal num país como o Reino Unido, o quê? Também querem competir com o Chega na vozearia? Tem que ser muito ainda, tem que ser muito, ó menino. Opa! Senhor deputado, ao longo destes anos, aquilo que fez aumentar a receita do Estado não foi o enorme aumento de impostos que Vossa Excelência apoiou. Foi a redução, quer de IRS, quer de IRC. O que fez aumentar a receita pública foi o crescimento da economia, o crescimento do emprego, o crescimento dos salários, ou seja, o contrário da visão liberal da economia. E sim, não basta atirar dinheiro para cima dos problemas. E é por isso que a reforma principal que fizemos e estamos a fazer no Serviço Nacional de Saúde é, ao mesmo tempo que desenvolvemos a rede de cuidados de saúde primários, de forma a assegurar acesso de proximidade aos cidadãos sem os forçar a ir ao hospital, estamos a criar a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde para melhorar a gestão de um sistema complexo, assegurar que funciona em rede, assegurar que a rede de referência existe e que podemos ter melhores resultados com os recursos que os portugueses disponibilizam para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Sim, isso é uma reforma, mas não é a reforma que Vossas Excelências queriam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Os problemas com que o povo e o país enfrentam, nomeadamente aqueles que resultam do crescente agravamento das condições de vida e urge resolver, não encontram respostas na proposta de Orçamento de Estado para 2023. A situação do país exige soluções urgentes no orçamento e, para lá dele, da reposição e valorização do poder de compra, do aumento dos salários e das pensões, do controle dos preços, de reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, da dinamização do investimento público de apoio aos setores produtivos, aos agricultores, aos micro, pequenos e médias empresas. Não foi esta a opção do Governo PS. O Governo apresenta uma proposta que acelera o empobrecimento dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas, ao recusar recuperar o poder de compra perdido e agrava as desigualdades e injustiças, ao mesmo tempo que favorece grupos económicos com a atribuição de mais benefícios fiscais e recursos públicos avultados. É uma proposta que alimenta o negócio dos grupos privados da doença, em detrimento do SNS, que se desresponsabiliza da escola pública, do investimento na cultura, que não responde aos problemas da habitação, nem avança nos direitos das crianças e dos pais. Quando é que, cada vez mais urgente, aumentar os salários e valorizar as pensões, o Governo determina o corte das pensões que os reformados e pensionistas tinham direito nos termos da lei? Sim, e esta é a primeira pergunta que lhe faço. Não é um corte? Nas reformas, aquele que se faz quando um pensionista, com uma reforma de 400 euros, devia ter um aumento de 34 euros de acordo com a lei e apenas vai receber 17 euros, desvalorizando o real valor da reforma. Ou quando, por exemplo, um pensionista com uma reforma de 600 euros devia ter um aumento de 48 euros e apenas vai ter 24 euros cortando metade. Quer dizer, a mesma opção do Governo é a desvalorização dos salários. É isto que na realidade sobressai. O Sr. Primeiro-Ministro não pode falar de aumentos salariais quando o que se impõe aos trabalhadores é a continuada perda de poder de compra. Já para os grupos económicos não faltam benesses. A isso junta-se a opção de não revogar a caducidade da contratação coletiva e de outros aspectos negativos da legislação laboral. Portanto, nesta matéria, o Governo fez uma clara opção pela defesa dos interesses dos grupos económicos. Perante a escalada inflacionista e o aumento especulativo dos preços pelos grupos económicos, seja em bens alimentares, seja nos combustíveis, seja na eletricidade, seja no gás, o Governo continua a recusar controlar os preços e as margens, permitindo a esses grupos económicos continuem a acumular lucros chorudos à custa do empobrecimento do povo. Ainda esta semana, a Galp anunciou mais de 600 milhões de euros nos últimos 9 meses. Os preços dos combustíveis não param de subir. E perante este escândalo, sim, Sr. Primeiro-Ministro, 600 e pouco milhões de euros de lucro em 9 meses. Não acredito que esteja de acordo com esta realidade brutal, tanto para quem tanto tem, pouco, mas muito pouco, quase nada, para quem não tem. Muito bem. dão-se muitas explicações para a inflação, mas o que fica evidente é que os preços sobem, e sobem muito atingindo os trabalhadores reformados e as populações, ao mesmo tempo e no mesmo ritmo que sobem, e sobem bem, muitos dos lucros dos grupos económicos e multinacionais. Afinal, alguém ganha com isto. Alguém está a enganar alguém. Não se venha com a retórica de que não há dinheiro para salários. Ah, está é mal distribuído. É possível assegurar a recuperação do poder de compra dos trabalhadores e reformados. É possível travar a especulação dos preços, tal como há onde ir buscar dinheiro para aumentar as receitas do Estado e dar resposta aos problemas do país, nomeadamente através da tributação dos lucros dos grupos económicos, dos grandes proprietários, das grandes fortunas. A questão que se coloca é se o Governo vai continuar a comprometer o futuro e permitir que sejam os trabalhadores e o povo a pagar a especulação, a gula do lucro dos grupos económicos, ou se vai, com coragem e audácia políticas, para os confrontar e fazer uma opção da valorização das condições de vida do povo e da solução dos problemas do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Em primeiro lugar, em janeiro de 2024, melhor, em janeiro de 2023, nenhum pensionista receberá menos do que em dezembro de 2022. Entre dezembro deste ano, não, Sr. Deputado, entre dezembro deste ano e janeiro do próximo ano, todos os pensionistas terão aumentos que variarão entre 4,43% e 3,53%. Entre o suplemento extraordinário que os pensionistas já receberam agora em outubro e a atualização anual que vão ter no próximo ano, os aumentos durante o ano de 2023, até final de 2023, o rendimento de cada pensionista aumentará entre 7,1% e 8% daqui até final de 2023. Antecipamos esse suplemento extraordinário, sim, de forma a garantir que as pessoas tenham o dinheiro quando mais precisam do dinheiro, que é neste momento. O senhor deputado pode dizer um ponto, que é rigoroso, que é dizer, mas com este aumento em 2023, se nada acontecer durante o ano, o aumento em 2024 vai ser inferior, em termos reais, àquele que seria. E por isso é que nós temos dito que iremos continuar a acompanhar com muita atenção a evolução da situação económica, do poder de compra dos pensionistas, da nossa economia e da capacidade da segurança social para podermos responder em 2024 em função daquilo que for necessário responder em 2024. Mas eu gostaria de chamar a atenção, Sr. Deputado, que a fórmula de atualização de pensões, aprovada em 2007, nestes 16 anos, só 4 vezes foi aplicada em termos rigorosos. Em 2007, em 2008, em 2009 e em 2016. Os governos do PPD e do CDS nunca aplicaram esta fórmula. E desde 2017, em acordo com o PCP, também nunca aplicámos esta fórmula, porque procedemos sempre à atualização extraordinária das pensões, inclusive neste ano de 2022, e afastámos-nos da fórmula. E, Sr. Deputado, é que esse afastamento da fórmula foi absolutamente essencial, porque se não nos tivéssemos afastado da fórmula, os pensionistas que ganham hoje 500 euros não ganhariam hoje 500 euros. Portanto, com o mesmo sentido de responsabilidade com que temos avançado neste percurso desde 2015 até agora, iremos continuar a avançar, não reduzindo o que as pessoas recebem, aumentando o que as pessoas recebem e esperando que poder mesmo superar aquilo que é a expectativa das pessoas, se assim o permitir.